Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara proíbe descontos em benefício do INSS por sindicatos e associações, mas mantém empréstimos consignados. O plenário debate reforma administrativa com defesa do fim dos supersalários. Deputados votam política nacional para prevenir e tratar estafa e burnout de mães. Especialistas debatem proteção a mulheres contra imagens falsas de nudez na internet. Câmara aprova projeto que proíbe descontos em benefício do INSS por sindicatos e associações, mas mantém empréstimos consignados. O repórter Antônio Vital, que acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe descontos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas nos benefícios do INSS, mesmo com autorização do beneficiário. A proposta apresentada pelo relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, permite o desconto de empréstimos consignados, aqueles descontados em folha com juros menores. Também autoriza o desconto de prestações devidas a bancos pela antecipação de aposentadorias ou pensões, uma espécie de empréstimo em que os bancos antecipam o benefício com desconto. De acordo com o texto, empréstimos consignados só poderão ser autorizados pelo beneficiário com o uso de ferramentas tecnológicas seguras e acessíveis, como a biometria e a assinatura eletrônica, ou pessoalmente nas agências do INSS. Além de proibir os descontos por sindicatos e associações, a proposta prevê que o INSS faça uma busca ativa das pessoas lesadas e assuma a responsabilidade por ressarcir os prejuízos, caso a entidade que efetuou o desconto não o faça em até 30 dias. Se o INSS não conseguir recuperar o dinheiro, poderá usar recursos do Fundo Garantidor de Créditos, fundo mantido pelos próprios bancos para garantir prejuízos de até R$250 mil de correntistas. O texto também prevê o sequestro de bens dos envolvidos nos crimes, o que pode se estender a todos os bens do acusado, inclusive os que foram transferidos a terceiros, bastando para isso indícios de fraude. O objetivo da proposta é prevenir fraudes como a apontada pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apontou o desvio de mais de R$6 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. De acordo com o Tribunal de Contas da União, os repasses a entidades como associações e sindicatos quase triplicaram entre 2021 e 2023. O projeto foi alvo de críticas pontuais no plenário. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, a proposta beneficia os bancos.
No próprio substitutivo, ele veda as mensalidades associativas. Então, resta o pagamento de crédito consignado. E ele, mais adiante, ele diz que caberá ao INSS efetuar diretamente o ressarcimento do beneficiário. Ou seja, é uma medida que deixa o banco completamente de fora e responsabiliza única e exclusivamente o INSS.
A maioria do plenário defendeu a proposta. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse que sindicatos jamais poderiam ter efetuado descontos em aposentadorias e pensões.
Então, o que esse projeto faz é restabelecer a decência, a ordem, e é muito básico. Está querendo colocar regra, assinatura eletrônica para qualquer desconto consignado. É básico. O que está querendo fazer? Impedir desconto de sindicato, que, aliás, nunca deveria estar aí.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a possibilidade de descontos por bancos em troca da antecipação de benefícios aos aposentados.
Na prática, você vai permitir que se estabeleça um novo tipo de empréstimo que os bancos poderão fazer e que não terão, como no crédito consignado, uma diminuição da taxa de juros, que hoje está na faixa de 1,8% ao mês, e também não terá um limite para o salário do aposentado que tem no crédito consignado. Então, isso vai virar um outro crédito, muito pior do que o crédito consignado e feito pelos bancos e por instituições financeiras, inclusive fintechs, que hoje estão na mira da própria Polícia Federal.
O relator da proposta, Danilo Forte, disse que é papel do Congresso criar uma lei que impeça fraudes lesivas a aposentados e pensionistas.
Foi roubo que aconteceu. Os aposentados do Brasil foram roubados e o Estado brasileiro precisa proteger os seus aposentados. E o papel da Câmara dos Deputados, o papel do Congresso Nacional nesse momento, é criar uma legislação capaz de inibir a repetição dos mesmos erros, porque já não é a primeira vez que a gente ouve falar em roubo da Previdência. Quem não se lembra da Georgina, que foi presa, que foi extraditada, exatamente por roubos do INSS há 20, 30 anos atrás.
O projeto que proíbe descontos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas nos benefícios do INSS seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A reforma administrativa foi debatida no plenário da Câmara com defesa do fim dos supersalários. A repórter Cibele Comanete tem os detalhes.
Especialistas e sindicalistas defenderam, em debate no plenário da Câmara dos Deputados, uma reforma administrativa para melhorar os serviços públicos e acabar com os salários acima do teto constitucional, hoje de R$ 46 mil. Reais. O debate ganhou força após o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, eleger a reforma como uma das prioridades da sua gestão. Segundo ele, trata-se de um pacto republicano pelo futuro do país.
O que está em jogo não é apenas a reorganização de carreiras ou a revisão de normas de gestão, mas a capacidade do Estado de entregar saúde, educação, segurança e infraestrutura de qualidade à população.
A proposta está sendo discutida por um grupo de trabalho formado por 18 deputados. Coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, o grupo realizou 17 audiências públicas e recebeu mais de 200 contribuições de diversas entidades. Pedro Paulo antecipou pontos que deverão compor as propostas legislativas que ainda serão apresentadas. O principal será a criação de uma tabela única de remuneração para o serviço público em cada ente federativo. O modelo incluirá salários de servidores de todos os poderes e terá prazo de 10 anos para adaptação.
Todo mundo vai estar lá. A professora vai estar lá, a merendeira vai estar na tabela. Nós vamos ter também o juiz, o deputado vai estar nessa tabela, o presidente da República vai estar nessa tabela única. Sem dúvida nenhuma, essa talvez seja a medida mais impactante. Nós vamos dar um prazo de 10 anos para essa adaptação, que não é simples.
O parlamentar disse ainda que a reforma administrativa também deve tratar da avaliação de desempenho, de bônus por resultado, revisão de vínculos de trabalho e combate a privilégios. Consultores e representantes de movimentos sociais defenderam que o combate aos supersalários seja central na proposta. Essa é a avaliação de Humberto Falcão, especialista em gestão pública.
Essa é uma situação que habita a percepção do cidadão comum, em relação à qual há uma grande indignação de que o Estado, que deveria funcionar em benefício da sociedade, tem setores voltados para a garantia dos seus próprios interesses acima dos interesses da sociedade.
Mas também houve críticas a alguns dos pontos defendidos pelo coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa. Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, afirmou que os servidores não tiveram acesso ao texto em discussão. Já Emerson Garcia, representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais no debate, alertou que cargos com diferentes responsabilidades não podem ser nivelados na mesma tabela.
Se nós tivermos um nivelamento de realidades distintas entre si, nós fatalmente teremos algum tipo de injustiça nessa disciplina.
O governo foi representado no debate por Francisco Gaetani, secretário extraordinário para a transformação do Estado, do Ministério da Gestão e da Inovação. Ele defendeu que a reforma administrativa seja feita sem alterar a Constituição, para evitar que novas mudanças, caso sejam necessárias no futuro, precisem passar por todo o processo de alteração de dispositivos constitucionais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Comanete.
Deputados cobram identificação de postos de combustíveis envolvidos com crime organizado. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião dos parlamentares sobre as investigações recentes sobre lavagem de dinheiro.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, diz que os órgãos envolvidos na chamada Operação Carbono Oculto esperam ter certeza dos postos realmente envolvidos com o crime organizado e adulteração de combustíveis para poder divulgar nomes para a população. Vários deputados da Comissão de Finanças e Tributação cobraram a lista em audiência pública, até por uma questão de defesa do consumidor. Na operação deflagrada no final de agosto, vários órgãos federais e estaduais participaram de ações de apreensões de documentos e prisões de suspeitos de envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro, com gestão do crime organizado e que pode ter movimentado cerca de 80 bilhões de reais. O esquema envolvia a adição de metanol aos combustíveis e pode ter atingido 1.000 postos em 10 estados. Segundo Barreirinhas, as autoridades estão tendo cuidado para não afetar pessoas idôneas.
Por que a gente não fica falando de nós? Para não cometer erro de operações passadas, em que não se separou antes o joio do trigo e se quebrou empresas, quebrou setores do empresariado por uma falta de cautela. A gente não pode demonizar sem ter certeza absoluta de quem nós estamos pegando.
O secretário diz que a ação dos criminosos no sistema financeiro também pode usar pessoas inocentes. Isso porque o dinheiro entrava em contas de fintechs, os bancos tecnológicos, e em bancos tradicionais, as chamadas contas bolsão. Depois ele era repassado para gestores de bens que aplicavam o dinheiro em fundos que compravam cotas de outros fundos e assim por diante. Ao final, segundo o secretário, esse dinheiro era investido em negócios regulares e pessoas idôneas poderiam ser sócias de criminosos sem saber. Robson Barreirinhas contou aos parlamentares que operações anteriores da Receita contra o contrabando de cigarros e apostas ilegais também têm fintechs como alvo, ao funcionarem como braço operacional dos esquemas. Ele explicou que foi por causa disso que, no final de 2024, o governo editou norma para dar transparência às operações financeiras dos bancos digitais. Ele lembrou que o governo teve que recuar, porque foram disseminadas informações de que a ideia era taxar o Pix.
As mentiras, sim, ajudaram o crime organizado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso e falo com toda a tranquilidade. Eu deixo para o ambiente político e para a polícia, se for o caso, o Ministério Público, investigar as intenções. Para a Receita Federal, importa muito mais do que as intenções o efeito. O efeito foi nefasto. Seria. A gente corrigiu agora na sexta-feira e vamos pedir os dados retroativamente a janeiro. A partir dessas informações, eu tenho certeza que mais coisas serão encontradas relacionadas a esse tipo de problema.
Barreirinhas explicou que o objetivo não é atacar todas as instituições digitais, porque elas promovem a inclusão de pessoas no sistema. Mas informou que também na medida provisória 1303, editada antes da investigação, foi inserido o dispositivo que pune as fintechs que atuem com bets ilegais. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, disse que a oposição teve cuidado com as críticas à norma revogada no começo do ano.
A questão do vídeo que fizemos, todos os parlamentares da oposição com relação ao PIX, em nenhum momento a gente disse que ia ter taxação. A gente disse que poderia ter taxação. Porque, como eu falei anteriormente, o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos da história desse país. Então, viu, o senhor ficou bastante revoltado naquela época do vídeo do Pix, mas deixa claro aqui por que a gente fez o vídeo e todos debateram nesse sentido. A gente, como atores políticos, a gente tem que fazer a nossa parte de oposição ao governo Lula.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que apresentou projeto de lei para exigir transparência das contas abertas por fintechs.
Inclusive nos ativos virtuais, ou seja, as criptomoedas vão ter que estar também identificadas aí nesse processo. Para surpresa minha, eu recebi ontem uma ligação não identificada perguntando se eu tinha coragem de dar prosseguimento a esse projeto de lei.
Para o deputado Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, o Banco Central precisa atuar mais na fiscalização das fintechs. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhá.
Câmara aprova a Política Nacional de Prevenção e Tratamento de Estafa e Burnout Decorrentes da Maternidade. Confira os detalhes com o repórter Marcelo Archer.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria uma política de apoio e prevenção à estafa mental ou burnout relacionados à maternidade. A proposta prevê medidas como acesso ao apoio psicológico no Sistema Único de Saúde, o SUS, estímulo à carga de trabalho flexível para as mulheres e campanhas que promovam a divisão de tarefas em casa. O texto estabelece que o SUS deverá capacitar os profissionais de saúde como maneira de prestar atendimento especializado a casos de depressão pós-parto, estafa mental e burnout que acometem grávidas e mães independente da idade dos filhos. Esse atendimento deverá ter foco na identificação precoce, orientação adequada e acompanhamento multidisciplinar quando necessário. O projeto define como estafa a exaustão mental decorrente da sobrecarga emocional e estresse prolongado. Já o burnout é descrito como uma síndrome de esgotamento físico ou emocional provocado pelo acúmulo de demandas, exigências e responsabilidades. O projeto foi apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que defendeu uma maior atenção do Estado na prevenção e tratamento do desgaste físico e mental das mães.
Essa é uma lei sobre o cuidado, sobre a proteção integral que mães exercem para com as crianças. Essa é uma lei para olhar a maternidade com responsabilidade pública, criando uma política estruturada de apoio e saúde mental contra a estafa que tantas vezes se aloja, fazendo com que os vínculos sejam pressionados ao máximo.
A Política Nacional de Apoio de Prevenção da Estafa Mental ou Burnout Relacionados à Maternidade prevê, entre outras medidas, o estímulo à formação de grupos de apoio à maternidade nos espaços de atenção primária à saúde, a adoção de educação infantil em período integral e políticas públicas e redes de apoio que incentivem cuidados familiares compartilhados e igualitários em casa. A relatora da proposta, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que a falta de políticas públicas e de rede de apoio causam sobrecarga às mães, o que resulta em desgaste que muitas vezes nem os parentes mais próximos percebem.
9 em cada 10 mães sofrem de burnout materno. Isso porque muitas vezes se tem expectativas completamente irreais sobre a maternidade. Muitas mães, além de cuidar dos filhos, trabalham em casa, trabalham fora de casa, muitas vezes cuidar também dos seus pais, das suas mães. Isso sem nenhum tipo de apoio, de rede de apoio, de estrutura que a permita, de fato, viver a maternidade como uma experiência que não signifique uma situação de sobrecarga e de exaustão.
O projeto que cria uma política de apoio e prevenção à estafa mental ou burnout relacionados à maternidade seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Parlamentares e especialistas divergem sobre a revogação da lei de alienação parental. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate na Câmara dos Deputados.
Parlamentares e especialistas em direito da família se dividiram sobre a defesa da revogação da lei da alienação parental, que completa 15 anos neste ano. O assunto foi tema de debate organizado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A revogação está prevista em um projeto de lei em análise no colegiado. Para os que defendem a revogação, a lei vem sendo usada por pais e mães abusivos ou violentos para acusar de alienação parental o genitor que denuncia o abuso, o que muitas vezes é difícil de ser comprovado. Há ainda o argumento de que a maioria das denúncias recai contra a mãe, em um claro viés de gênero reproduzido pela lei. Já para os que são contrários à revogação, a lei atua como proteção complementar ao Estatuto da Criança e do Adolescente e revogá-la seria um grande retrocesso na proteção de menores. Eles também argumentam que a lei prevê uma abordagem multidisciplinar sobre os processos de abuso psicológico, o que permitiria uma apuração mais técnica da realidade emocional da criança e de seu contexto familiar. Segundo a procuradora federal especializada em direitos do cidadão, a Cássia Soares Peixoto, 70% dos casos de alienação parental são de pais que foram denunciados por mulheres por violência doméstica, por abuso sexual contra elas ou contra as crianças. E 70% das acusações de alienação recaem contra a mãe.
Se a maioria das medidas é contra a mãe e a maioria das medidas é por quem foi denunciado pela mãe, esse dado convergente já indica que eu estou polarizando essa lei.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, uma das autoras do projeto que propõe a revogação, defendeu a proposta com base em estudo da ONU sobre as consequências da lei de alienação parental no judiciário brasileiro. Essa pesquisa mostra que mulheres são acusadas de alienação parental em 66% dos casos e têm o dobro de chance de perder a guarda dos filhos. Fernanda Melchiona acredita que a lei não é neutra e prejudica mulheres vítimas de violência doméstica.
Até comprovar a violência, seja ela sexual ou doméstica e familiar, essa mulher está sendo revitimizada pelo judiciário com, talvez, uma das violências mais bárbaras. Quer ficar longe dos seus filhos.
Para o deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, o debate assumiu contornos ideológicos, uma vez que os defensores da revogação se eximem de apontar trechos da lei atual que são incompatíveis com a Constituição. Segundo ele, uma possível revogação só poderia acontecer após debate técnico sobre os pontos negativos e os benefícios da atual legislação.
Do mesmo jeito que tem depoimento de pessoas reclamando da aplicação da lei, tem um exército de pessoas aclamando
ocasiões em que salvaram as crianças de abusos.
Já o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, refutou o argumento de que a lei se baseia na síndrome de alienação parental, tese segundo a qual um dos genitores manipula o filho com o objetivo de prejudicar o relacionamento da criança com o outro genitor.
A lei de alienação parental, ela não tem esse caráter psiquiátrico e de diagnóstico, mas sim de um caráter preventivo, definindo como a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente.
Durante o debate, a relatora do projeto que prevê a revogação da lei de alienação parental, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, não antecipou qual contribuição vai incluir em seu parecer, mas aproveitou para afastar as críticas de que o debate sobre o tema vem assumindo viés ideológico. Ela reforçou que o colegiado tem o objetivo de priorizar o fortalecimento do sistema de proteção de menores contra abuso psicológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
E Câmara aprova projeto que cria Sistema Nacional de Informações sobre a Primeira Infância, com dados sobre educação e saúde. O repórter Marcelo Lascher nos conta como será a nova legislação.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade projeto que cria um Sistema Nacional de Informações sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, com informações sobre quantidade das creches, saúde e assistência social. A primeira infância é a fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. O projeto original, apresentado pelo senador Jarder Barbalho, do MDB do Pará, criava um cadastro de creches. No Senado, o relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ampliou a proposta com informações também sobre a saúde das crianças. O objetivo é criar um sistema que permita a verificação da qualidade das creches e o abastecimento de dados para políticas públicas voltadas para a primeira infância. O Banco Unificado vai permitir também análise de informações sobre saúde e assistência social. Vai ajudar, por exemplo, a identificar deficiências de aprendizado ou saúde, o que vai auxiliar o planejamento e acesso das crianças a serviços como atendimento médico, acompanhamento pedagógico e apoio social. De acordo com o IBGE, mais de 2 milhões de crianças de até 3 anos de idade não frequentam creches no país. O projeto, já aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Silvia Alves, do União de Goiás. Ela disse que a unificação de dados nas áreas de saúde, educação, assistência social e proteção tem o potencial de transformar a forma como as políticas públicas são elaboradas e executadas. Ela chamou atenção para o papel dos municípios, que têm a responsabilidade sobre as creches.
A gente conhece, nós que somos municipalistas, a deficiência dos municípios em conseguirem, primeiramente, ter vaga para as nossas crianças, num momento que é crucial. Uma mãe que precisa trabalhar, uma mãe que precisa deixar seu filho numa creche e não tem essa possibilidade, passando inúmeras dificuldades.
De acordo com a relatora, a falta de comunicação entre os diferentes setores do governo resulta em políticas fragmentadas, que não atendem às necessidades reais das crianças e suas famílias. Para Silvia Alves, a integração dos dados vai permitir que o governo identifique, por exemplo, regiões com maior demanda por creches e outras com cobertura vacinal baixa. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou da importância da proposta.
A pauta da primeira infância é uma pauta fundamental para o nosso país. Se nós tivermos o cuidado necessário com as nossas crianças desde a gestação, dando apoio às mães para que tenham uma boa alimentação, bons cuidados, realizem o exame pré-natal, possa, ao ter os filhos, a condição de levá-los ao médico, a ter o acompanhamento do cartão vacinal, ter uma boa nutrição e, consequentemente, a vaga na creche na idade certa, Silvia, nós vamos mudar o Brasil.
Como foi aprovado sem alterações, o projeto que cria um Sistema Nacional de Informações sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Deputadas e especialistas debatem proteção a mulheres contra imagens falsas de nudez. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião, que contou com depoimentos de vítimas.
Um debate na Câmara dos Deputados sobre o uso de imagens falsas de nudez, as chamadas deep nudes, produzidas por inteligência artificial e utilizadas contra mulheres e meninas, trouxe para o centro da conversa a urgência de medidas para combater essa forma de violência digital. Entre outras medidas, as participantes do encontro defenderam que a legislação inclua mecanismos eficazes de proteção às vítimas, responsabilização das plataformas e ações de educação digital. De digital. A discussão realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela Comissão Especial sobre Inteligência Artificial contou com a presença de deputadas, representantes da sociedade civil, do governo e até de estudantes do Distrito Federal. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, abriu o debate destacando as vulnerabilidades de mulheres, em especial de mulheres negras. Hilton mencionou que ela própria é vítima recorrente de nudez construída, racismo e transfobia.
O que não estão sujeitas as crianças e os adolescentes, o que não estão sujeitas essa gama de pessoas que estão navegando nas redes sociais hoje sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização e sem nenhuma legislação específica que nos proteja.
Débora de Mari, da plataforma educativa Força Meninas, relatou que nos últimos 5 anos a organização notificou 111 vítimas de deep nudes no Brasil, a maioria com idades entre 12 e 17 anos. As consequências para as vítimas incluem humilhação, perseguição e abandono dos estudos. Débora enfatizou que hoje não há um protocolo de acolhimento para as vítimas e que a produção de deep nudes é uma arma de disponível para crianças e jovens com potencial de dano massivo.
A gente precisa de campanhas de educação digital e de inteligência artificial nas escolas para que os alunos que estão aqui com a gente hoje possam entender como transformar essa ameaça hoje em oportunidade. E por que oportunidade? Porque essa é a área que vai criar o maior número de empregos no futuro próximo que a gente vai vivenciar.
O apoio às vítimas foi defendido principalmente por estudantes presentes no debate, como Laura Borges, que trouxe a perspectiva da escola. Ela disse que as vítimas de nudes falsos têm medo e muitas vezes só querem ser escutadas.
Ela sabe que não é ela naquela foto, mas quem é que vai provar que não é ela? Até a pessoa explicar e acreditar nela, aquilo ali já pode ter tomado uma proporção muito grande e afetar ela em várias outras áreas.
Também a secretária nacional de Direitos Digitais, Lilian Sintra de Mello, defendeu a necessidade de uma abordagem que inclua o apoio às vítimas e o desenvolvimento de tecnologias de proteção e conscientização. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher, Cibele Comanetti e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você. A gente ainda tem um encontro marcado amanhã, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.